que nos parece ser consensual, no sentido que toda a gente concordará que não se proceda, quando se está em gestão, a alterações da configuração, ainda que não seja da configuração do governo propriamente dito, mas apenas nomeações definitivas. E é, obviamente, não aproveitar um período que se sabe que está com fim à vista para proceder a nomeações que depois poderão ser impostas a quem venha a governar a seguir. Sobretudo isto, não é? Acho que qualquer pessoa compreende esta proposta como sendo de bom senso e de equilíbrio. Aliás, o nosso problema, portugueses, se me permitem, é, enfim, que às vezes temos que pôr na lei aquilo que é de elementar bom senso, e não deveria ser necessário. Porque realmente, se não houvesse governos que tivessem aproveitado ou que aproveitassem períodos em que já se sabem que estão apenas em gestão e fazer nomeações que condicionam os subsequentes, não era necessário estarmos a ter aqui esta discussão. Como, infelizmente, às vezes as razões de bom senso não imperam, estamos a fazer esta proposta para que passe a ficar consagrado constitucionalmente esta limitação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Coelho Lima. Passo agora a palavra ao Chega, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. No fundo, a proposta, tal como disse o deputado André Coelho Lima, a nossa é semelhante à do PSD. Eu penso que eu já explico o objetivo, o nosso é igual, portanto, no fundo é impedir que após a admissão do Governo este possa fazer nomeações de caráter definitivo e apenas as possa fazer de caráter temporário. E de maneira que, obviamente, também acompanhamos a proposta do PSD, que é semelhante. Relativamente ao livro, deixo já a seguinte pergunta, para até na intervenção, é esclarecer se o que se pretende é que a Assembleia da República tenha alguma palavra a dizer sobre a escolha dos ministros ou não. Ficou essa dúvida no vosso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Passo agora a palavra para a apresentação da sua proposta ao livre Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou começar por uma informação prévia, quer dizer, que acho que está na mente de toda a gente, mas ainda assim, para que fique em ata, aqui há algum tempo, este foi um assunto bastante importante no debate público, a propósito da nomeação de secretários de Estado, de membros do Governo em geral, secretários de Estado e ministros. A proposta do LIVRE não foi em resposta a esse debate público. Como se lembram pela cronologia, nós todos apresentámos as propostas de revisão constitucional em novembro e, portanto, foi antes esse debate público que houve, foi no final do ano e depois em janeiro. E, portanto, não foi motivada por uma resposta a factos concretos da vida política, aquilo que se chama legislar em cima de assuntos ou legislar em cima da hora. Trata-se, como já discutimos aqui em diversas vezes, de um aumento da participação do Parlamento na fiscalização do Governo. E começo já por responder à pergunta que me foi feita pelo deputado Rui Paulo Sousa, sem caráter vinculativo. Portanto, o que se pretende com esta proposta é algo que, aliás, já esteve no programa do 22º Governo, e antes disso no programa do partido que ganhou essas eleições, o PS, o Partido Socialista, que dizia instituir a prática no quadro do debate sobre o programa do Governo de os ministros apresentarem e debaterem os objetivos a que se propõem através de uma audição individual nas comissões parlamentares respectivas. Posso dizer, isto é só a quando da discussão do programa do Governo, dá mais dignidade à discussão do programa do Governo, ele não se faz só em sessão plenária, mas se faz também nas comissões, com as pessoas que foram nomeadas, mas que ainda não foram confirmadas como membros do Governo. Mas se esta lógica vale para esta fase, então também pode valer para a fase em que um novo ministro, uma nova ministra, e podemos evidentemente discutir sobre se isto deve ser extensível a secretário de Estado ou não, nas comissões, em razão do tema e da tutela que essa pessoa terá, mesmo durante o decurso do mandato normal do Governo, ou seja, fora da discussão do programa do Governo, também virem fazer exatamente a mesma coisa, apresentarem e debaterem os objetivos a que se propõem. Como é evidente, numa audição parlamentar, teremos vários tipos de perguntas. E haverá uma análise política dos deputados e deputadas nessa legislatura, também da opinião pública acerca da prestação da pessoa que está nomeada para o Governo, mas que ainda não foi confirmada no Governo, para utilizar esta expressão assim. E essa experiência é salutar, porque se a pessoa se revelar impreparada para o cargo, pode haver uma adaptação. Essa adaptação pode ser penosa para o Governo naquela fase de constituição do Governo ou de nomeação de uma pessoa para o Governo, mas muito mais penoso é verificar essa incapacidade para o cargo 3 ou 6 ou 10 meses depois, muito mais penoso e muito mais danoso para o interesse do país. Porque isso esteve no debate público, esta proposta não foi pensada por causa dele, mas no quadro desse debate público houve logo várias críticas a este tipo de ideias, eu permito-me já antecipar algumas objeções. Uma das objeções é que isto seria uma medida mais típica de um regime presidencialista do que de um regime semipresidencial ou parlamentar. Não vejo as coisas assim. Nós temos confirmações para ou membros do Governo ou pessoas que dirijam agências executivas em regimes presidenciais nos Estados Unidos, em regimes parlamentares no Reino Unido, em regimes que não sejam de Estados, mas de uma União de Estados, como é a União Europeia, para comissários europeus, e tem sido sempre muito valorizado, tanto pelos parlamentos como pelos executivos, essa experiência de uma audição prévia. Ela, não tendo caráter vinculativo, não se traduz em nenhuma espécie de usurpação de poderes por parte do legislativo em relação ao executivo, é uma troca de impressões, em que se calhar alguns grupos parlamentares farão perguntas que têm a ver com o currículo, outros farão perguntas sobre potenciais casos, potenciais escândalos, e às vezes, se eles forem identificados mais cedo, é melhor. Dou o caso da nossa comissária europeia, Elisa Ferreira, em que houve uma pergunta sobre o seu portfólio de ações, e ela decidiu desfazer-se das ações que tinha, para evitar qualquer aparência de conflito de interesses, e, portanto, a cidadania ganha, em geral, com isto, os executivos ganham em credibilidade e o Parlamento ganha em dignidade e em fiscalização das ações do Governo. Portanto, eu não espero convencer toda a gente de uma vez só. Aquilo que eu vos quereria pedir seria um debate que não fosse taxativo, que não fosse pré-concebido sobre esta proposta. Acho que é uma proposta que já nos teria beneficiado se ela já estivesse na Constituição e, portanto, agora, claro que gostaria de ouvir estas e outras objeções e outros contributos e sugestões a ela, eventualmente em relação ao seu âmbito, à forma, à metodologia, se cobre secretários de Estado ou não cobre secretários de Estado e por aí afora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. Passava agora a palavra ao Partido Socialista para as observações que entenda, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Há, na realidade, 3 propostas de alteração, porque a proposta do PST traz mais uma alteração do que aquela que foi referida, porque alarga o universo do que são governos de gestão. Porque atualmente a redação apenas determina que até à apreciação do seu programa ou após a sua admissão ao governo fica limitado, mas o PST acrescenta, comatando o que alguns entendem ser uma lacuna, a situação dos governos após a dissolução do Parlamento. Porque a dissolução não tem como efeito automático a admissão do governo nos termos do artigo 195 e, consequentemente, o governo não fica em gestão ainda que a Assembleia esteja dissolvida, como aliás se registou na última transição atual. E, portanto, este acrescento é também um elemento que daqui consta, tem havido várias propostas até para reflexão, seja no 186, seja no 195, porque há quem eventualmente sustente que o 195 isto deveria determinar a admissão do Governo, pode ser excessivo, até porque há consequências da admissão do Governo automáticas no que respeita à subsistência de propostas de lei e outras em que se pode não justificar, mas dava só esta nota que há este elemento também a ter em conta e gostava de o comentar, uma vez que só houve 2 momentos na história constitucional em que no quadro de uma dissolução, num caso o Governo apresentou a sua admissão e, portanto, a questão não se colocou, ficou em gestão, e noutros a situação não foi exatamente esta. Em qualquer caso, curiosamente, o outro aspecto do acrescento, ele reproduz, é matéria com a qual, enfim, na substância nada temos em desacordo, e não só nada temos em desacordo, como ela resulta do quadro legal vigente no Estatuto do Gestor Público, no Decreto-Lei 71-2007, no artigo 13, número 3, ou na Lei dos Dirigentes da Administração Direta do Estado, a Lei 2-2004, que o artigo 19, número 13, prevê precisamente isto. Ou seja, até prevê mais, se quisermos, do que a norma constitucional dos governos de gestão. Diríamos até, ela já resultaria sem o inciso, as normas do Estatuto do Gestor Público e a norma da Lei dos Dirigentes da Administração Pública já a prevê, e até a prevê em sentido mais amplo que a norma constitucional, precisamente porque acautela as situações de dissolução como impedindo a nomeação e, no caso do Estatuto do Gestor Público, até deve ir mais longe, o que determina é que, se em caso de urgência for necessário proceder à designação, ela fica sujeita à confirmação pelo Governo que for empossado após a eleição. Portanto, é matéria que é património, digamos, da legislação sobre funções dirigentes no Estado ou no setor empresarial do Estado, enfim, pode ser discutível a necessidade de inserir aqui, mas não há uma alteração de regime, e portanto é outras que já vimos no passado, mas esta tem alguma bondade em poder eventualmente ter tradução constitucional. Mas volto a dizer, não introduzir, não este é daqueles casos em que se constitucionalizaria uma prática que já se enraizou no que respeita a dirigentes, por acaso não fui verificar se na lei quadro das entidades reguladoras é similar, tenho a ideia que sim, não pude só confirmar a tempo, portanto nesse sentido nada contra, e portanto ele traduz algo, aliás, estas duas alterações, a de 2004 e a de 2007, portanto a de 2004 é inserida numa revisão da lei de 2004 feita em 2005, e a outra de 2007 até são de governos do Partido Socialista, portanto o princípio está transversalizou-se e é comum a todos. Quanto à proposta do LIVRE, de facto, enfim, o senhor deputado Rui Tavares já antecipou, já fez por antecipação o contra-argumento ao argumento que eu agora vou usar, não perde validade, de facto. Estamos a falar de mecanismos que são mais típicos de sistemas, não propriamente sistemas presidenciais, mas sistemas em que se pressupõe que o Parlamento confirme uma nomeação. Ou seja, o modelo que temos não é este. O modelo que temos é o do Governo ser empossado na sequência da triangulação, se quisermos, Primeiro-Ministro, Presidente da República e existência de maioria parlamentar, e, portanto, é nesse âmbito que ele é constituído. Portanto, não há sujeição de um candidato ou de uma proposta à Assembleia que pressupõe uma audição. Os casos em que, efetivamente, temos tido audições são aqueles em que ou a Assembleia os elege, nos casos dos órgãos externos que elegemos, ou nas circunstâncias em que a lei determina que a Assembleia emita parecer e, portanto, produza algo na sequência dessa audição. A proposta do 22º Governo Constitucional, que constou do programa, era diferente, ou seja, dava substância porque o que trazia era um enriquecimento do processo de apreciação do programa do Governo, já nomeado o Governo, portanto já empossados os membros do Governo, portanto não eram candidatos, já estavam em funções e vinham apresentar a parcela do programa do Governo que correspondia à área setorial a que estavam afetos. Ainda há depois disso um debate parlamentar em plenário e, portanto, enriqueceria esse regime. Parece um modelo mais consentâneo com o modelo constitucional que temos e com a lógica do regime semipresencial que temos do que a introdução de um elemento que, enfim, não discutindo as suas virtudes, mas não esquecendo, não há que não esquecer que depois estes membros do Governo vêm prestar contas 4 vezes por ano às comissões parlamentares, 1 vez por ano ao plenário, portanto não serão logo, não deixarão de ser escrutinados. E o ponto é, preventivamente, serem objeto desse escrutínio. Prévia e preventivamente, para evitar que tarde se descubra alguns elementos. Enfim, eu dou só nota que, para além disso, há ainda o controlo de outros aspectos, não o da competência para o exercício de funções, mas o da realidade dos seus registros de interesses, que também se faz através das declarações que são entregues e são analisadas posteriormente. E, enfim, eu recordo muitas, no âmbito do mesmo debate em relação ao qual poderia ter parecido que apareceu esta proposta, bem sei que ela é anterior, muitas críticas se ouviram ao questionário prévio que o Governo apresentou, mas que na prática é também uma antecipação da parte de quem tem esta responsabilidade, que no nosso quadro constitucional, apesar de tudo, é o Primeiro-Ministro que escolhe os membros do Governo e que depois propõe a sua designação ao Presidente da República. Introduzir este fator adicional, enfim, traduziria uma mudança de modelo, enfim, cujas vantagens não seriam tão evidentes quanto isso, portanto, preferimos a modalidade de dar-lhe substância e permitir ao membro do Governo que venha apresentar o programa do Governo. Mas, como digo, não é algo que careça de uma alteração constitucional e, portanto, sem este grau de certeza não acompanharemos a sugestão. Pelo menos nos termos em que aqui surge formulada, ou seja, a ideia de audições pode ser interessante, mas à partida temos bastantes reservas e bastantes dúvidas.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Partido Social Democrata, seguido deputado André Coelho de Lima, se faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Pois, mas não fiz o comentário, eu próprio sugeri, ou seja, não fiz o comentário à proposta do LIVRE, assim, não é? Seguimos já pela ordem habitual. No fundo, há aqui duas. Nós também não simpatizamos com esta proposta que o LIVRE aqui apresenta. Há duas razões. Em primeiro lugar, é um pouco esta que acabou de ser agora dita pelo Sr. Deputado Pedro Cadeira Alves, no sentido da lógica do regime, não é? Do equilíbrio do sistema. Nós temos um sistema que, se os ministros tivessem que se